Iglesia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Prosseguimos hoje o nosso caminho até ao 5º Congresso Eucarístico Nacional, que a cidade de Braga vai acolher de 31 de maio a 2 de junho. Isto é um acontecimento histórico que acontece 100 anos depois do primeiro Congresso do Género, que decorreu também na cidade de Braga. Em 2024, a iniciativa tem como tema partilhar o pão, alimentar a esperança, reconhecer-no a partir do pão. E foi precisamente este tema que inspirou Carlos Poças Falcão a escrever a letra do hino do 5º Congresso Eucarístico Nacional. O autor da letra deste hino do Congresso Eucarístico Nacional tem uma vasta obra no âmbito da poesia e aqui fala sobre a inspiração desta nova composição, tem música de Eurico Carrapatoso.
Realmente foi uma honra e um embaraço ser convidado pelo Sr. Arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, e que me pôs realmente diante de uma responsabilidade muito grande e a que eu não estava habituado, porque escrever realmente uma letra para um hino do Congresso Eucarístico, tendo precisamente a Eucaristia como centro dos centros, do núcleo dos núcleos, era algo que me causou, evidentemente, preocupação. Como realmente me surgiu a ideia, bom, o próprio tema do Congresso Eucarístico me deu um mote, não é? E, portanto, a partilha, em certa medida a comunhão, realmente foram os temas que desde logo eu quis ter como os leitmotiv deste poema. E assim contava realmente poder entregar o poema dentro de algumas semanas, mas felizmente foram apenas uns dias. Realmente ocorreu uma ideia e depois a escrita fluiu e pude apresentar este poema. Para a minha alegria, não houve objeções de maior, pelos vistos realmente foi aceito com gosto e portanto é porque na verdade não estava assim tão mal feito como eu temeria à partida. Uma ideia para acabar, porque realmente o que eu tinha a dizer está dito no poema, não é? Não tenho nada a acrescentar, mas de qualquer maneira só uma coisa. É que a ideia que tenho ao ter escrito aquele poema refere-se à Eucaristia como algo que vem ter connosco com uma antecedência absoluta. Ela vem ao nosso encontro com uma antecedência absoluta que até ultrapassa o próprio tempo. Ocorreu-me, na verdade, desde logo a figura até bíblica de Melquisedeque, e que depois é precisamente com essa figura e nos gestos próprios da Eucaristia, de tomar, abençoar, partir e dar, o reconhecimento do Senhor. E então estas ideias foram as fulcrais para eu construir o poema.
Jesus, 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 Jes
Pão Partido que Partilhamos é o título do hino do 5º Congresso Eucarístico Nacional que acabamos de ouvir. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Nós prosseguimos hoje o nosso caminho até à realização deste grande evento. que vai ser acolhido pela cidade de Braga. Ouvimos, por isso, a apresentação do programa e um convite que chega pela voz do Arcebispo Primaz, Dom José Cordeiro.
Apresentamos o programa do 5º Congresso Eucarístico Nacional e também o hino neste itinerário de preparação. Há 100 anos, Braga acolheu o 1º Congresso Eucarístico Nacional e em Braga voltou-se a realizar o 2º Congresso, 50 anos depois, e 75 anos depois, o 3º Congresso Eucarístico, o 4º foi em Fátima, também comemorativo dos 100 anos das aparições do anjo aos pastorinhos, e por decisão e aprovação da Conferência Episcopal Portuguesa volta a Braga para a celebração dos 100 anos. Não queremos que seja apenas comemorativo, mas queremos que seja projetivo no sentido de abrir ao futuro, porque a Igreja é o coração, ou melhor, a Eucaristia é o coração do coração da Igreja. E a Igreja não vive sem a Eucaristia. Sem a Eucaristia não há Igreja. E o Congresso, à partida, o nome pode levar a entender que seja uma reflexão, como estamos habituados a que seja um Congresso, mas este é um nome técnico que há mais de 100 anos foi dado a estes acontecimentos eclesiais, tanto nacionais como internacionais, e a nível internacional vamos celebrar este ano também em setembro, em Quito, no Equador, se Deus quiser, o 53º Congresso Eucarístico Internacional. Aqui estamos no 5º Congresso Eucarístico Nacional. É como que um mastácio, é outro termo técnico, um momento de pausa em que toda a Igreja presente em Portugal centra naquilo que é o essencial, a Eucaristia. E por reflexões, por celebrações, por peregrinação no nosso caso, queremos que a centralidade da Eucaristia e do domingo, como a Páscoa semanal, seja ainda mais evidente. Na semana passada reunimos aqui todos os delegados diocesanos, porque engloba as 21 dioceses de Portugal, e hoje foi o encontro da Comissão Nacional deste Congresso Eucarístico, que tem como tema partilhar o pão, alimentar a esperança. Reconheceram-no a partir do pão, a partir da narrativa do encontro com Jesus, dos discípulos de Emaús, e é isto que queremos que seja também um Congresso Eucarístico, o encontro com Jesus, na diversidade de várias dioceses, de várias pertenças, e em uníssono encontrarmos-nos em torno da Eucaristia, que é o essencial da Igreja, e partir o pão, repartir o pão, é a forma sacramental da Igreja. É uma lógica diferente do mundo em que vivemos e nas situações tão delicadas, mas são estes pequenos gestos que acontecem todos os dias, mas sobretudo ao domingo, que na escuta das Escrituras e no partir do pão nós nos sentimos pertença do corpo de Cristo, que é a Igreja. E Braga é a cidade aberta, a sua porta principal nem sequer tem porta, o seu arco de entrada. É com alegria que acolhemos, na articulação com toda a Conferência Episcopal, com o Santuário de Fátima, com a Rede Mundial da Oração do Papa, e depois na parte mais executiva destas tais comissões e os delegados diocesanos, com o Secretariado Nacional de Liturgia, que também é ligado à Conferência Episcopal Portuguesa pela Comissão Episcopal de Liturgia. Que seja um momento de grande celebração, mas sobretudo de fecundidade para a Igreja. E no dinamismo que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude e naquilo que nos preparamos para o jubileu do próximo ano, 2025, a temática também teve isto em conta, mesmo a proposta dos workshops, conforme virem no programa, que atingisse a todos e de modo especial aos pobres, os jovens, a ecologia, que nada ficasse de fora naquilo que é possível. E tudo terá também essa presença mais celebrativa, litúrgica, de reflexão, de encontro, mas também da dimensão social, como, por exemplo, doar o sangue sinal da vida, desta vida eterna de que a Eucaristia é sacramento, tanto no Hospital de Braga como pelo Instituto Português do Sangue in Loco, porque o congresso, a parte de simpósio propriamente dita, 31 de maio e 1 de junho, acontecerá no Altice Fórum, e depois o encerramento será aqui no Sameiro, com a peregrinação desde a Sé às 7 da manhã até cá acima, e a partir até do repto do Papa Francisco, peregrinos de esperança para o jubileu. Queremos que esta partilha do pão alimente a esperança, e nos vários outros momentos culturais, espirituais, pastorais, que seja de facto este sinal de esperança que a Igreja presente em Portugal quer oferecer à Igreja e ao mundo de hoje, não deixando ninguém de fora, procurando levar Jesus a todos, e que todos possam vir a Jesus na excelência deste mistério da Páscoa, que é a Eucaristia, o sacramento dos sacramentos.
Foi Dom José Cordeiro a apresentar e a convidar a participação no 5º Congresso Eucarístico Nacional, que decorre em Braga de 31 de maio a 2 de junho. Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Esta é uma realização nacional, como o próprio nome diz. Ouvimos também, por isso, o secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, Padre Manuel Barbosa.
Três palavras breves, portanto, em nome da Conferência Episcopal Portuguesa, embora Dom José represente naturalmente mais e já disse praticamente tudo. A primeira palavra é de grande agradecimento pela vossa presença, dos meios de comunicação social e outras pessoas que aqui estão, porque é através de vós que estas boas iniciativas se podem divulgar, se podem anunciar, no bom sentido, o anúncio da Boa Nova. Portanto, este agradecimento a todos vós pela presença, em particular também à Arquidiocese de Braga, que acolhe este grande acontecimento na vida da Igreja em geral e sobretudo em Portugal. A segunda palavra é destacar a forma como este acontecimento está a ser preparado, este congresso, com toda a sua envolvência, e tem sido preparado, e vai continuar a ser, porque em conjunto, em equipa, em equipas, cada vez mais alargadas, sem abusar do termo, podíamos dizer mesmo de forma sinodal. Estamos em processo sinodal e este exercício de preparação tem sido de escuta, de diálogo, de discernimento, o que se deve fazer, como se deve fazer, e depois tomar decisões. É todo um processo que está presente nesta preparação. Queria realçar, portanto, esta dimensão, precisamente até no ambiente que vivemos, que é sempre, o sino é sempre na Igreja, mas este processo mais intenso que estamos a celebrar até 2024, até outubro, e depois, nos anos de recessão, mais dois ou três anos, que esta Assembleia Sinodal terá. A terceira palavra é destacar, já foi dito, a envolvência de todas as dioceses, das 21 dioceses de Portugal, dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica, também em particular Santuário de Fátima, está aqui o Sr. Reitor, pela sua relevância, enfim, no nosso país, e também pela presença da Santa Sede, Santo Padre, através do chamado legado pontifício que estará presente aqui no Congresso Eucarístico Nacional. Portanto, recordar esta envolvência a todos, e é uma envolvência que não é só para aqueles dias de congresso, mas é, já começou, nas dioceses, na preparação, no empenhamento, no compromisso, até e sobretudo na oração. Eu penso que aquele gesto que é simples, de termos uma oração para cada domingo, não é? Uhum. Uma prece, acho que é cada domingo, já desde o primeiro domingo do Advento, salvo erro. Sim. É significativo de marcar quase uns seis meses de distância, desde o início, a preparação. É um congresso que é de estudo, é de reflexão, é de meditação, mas é sobretudo também de celebração e de oração, e dizer que isso está a acontecer já nas nossas dioceses. E como bem destacou, todo este caminho que estamos a percorrer em conjunto, já foi destacado, desde a JMJ, Lisboa 2023, até o jubileu do próximo ano, em processo sinodal. Então, temos aqui um enriquecimento de iniciativas na vida da Igreja e da Igreja em Portugal, que a todos nos ajuda a celebrar e a viver bem este acontecimento. São todas estas três palavras a que junto uma última, que é de incentivo e desejo, que haja cada vez mais a divulgação para que o mais possível pessoas possam empenhar e estar presentes durante estes dias aqui em Braga e também promover quem não poderá estar presente a acompanhar de forma digital ou de outra forma, orante pela reflexão no congresso que aqui vai decorrer. Portanto, fica este desejo e também o pedido a que vós, membros da comunicação social, possais divulgar o mais possível este acontecimento. Muito obrigado.
Muito bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Embarcamos agora em mais uma etapa dos Caminhos de Fé, uma proposta do Departamento Arquidiocesano para as Comunicações Sociais de Braga, que nos apresenta figuras portuguesas ligadas à devoção eucarística. Hoje falamos de um jovem monge, Frei Bernardo Vasconcelos.
Então, Frei Bernardo Vasconcelos foi um jovem beneditino que nasceu em Celurico de Basto no ano de 1902, ou seja, no dia 7 de julho, e que faleceu ainda com 29 anos, a 4 de julho de 1932. Ele nasceu aqui na Casa do Marvão, que é uma casa que fica aqui junto à Igreja Paroquial de São Romão do Corgo, e teve uma infância muito feliz. Era um jovem muito humilde, de uma família considerada abastada aqui na nossa região de Basto, mas era uma criança que de gestos humildes para com todas as pessoas que o cercavam. Ele era o sétimo de 8 irmãos, que fez então o seu percurso escolar aqui em São Romão do Corgo e depois, em 1912, foi estudar para Lamego, para o Colégio Beneditino de Lamego, com os seus 2 irmãos. Quando terminou esse percurso escolar, ele fez então a primeira comunhão, fez também o crisma em Lamego e depois foi acometido por uma doença. Na altura, ele já tinha uma saúde bastante frágil, que depois se veio a agravar anos mais tarde e que veio a provocar a sua morte. E então teve que regressar a casa para fazer esse tratamento. E passou então um ano aqui na casa do Marvão. Então decide voltar para Coimbra para estudar Direito. Nessa altura, então, ele começa a frequentar o Centro Académico da Democracia Cristã, faz parte também das Conferências de São Vicente de Paulo e, então, a sua vocação voltou-se mais para algo maior. Daí ele ser considerado um poeta místico, que depois veio, quando começou a escrever os seus poemas, que mais tarde foram editados, era uma interioridade com Deus, uma forma de estar com Deus que ele tentava colocar e exprimir nos poemas que escrevia. Depois de estar nas conferências de São Vicente de Paulo, mais tarde ele vai fazer uma peregrinação a Lourdes e vai fazer uma experiência em Lourdes como maqueiro e então é considerada aí a grande viragem na sua vida em que ele decide seguir a vida religiosa e começa a fazer uma aproximação então à ordem beneditina através de Dom António Coelho, que veio a ser o seu grande amigo, o seu grande confessor e a pessoa que o orientou ao longo da sua vocação. Ele mais tarde parte então para Samos, em Espanha, para fazer o noviciado e depois regressa a Portugal, continua também com alguns problemas de saúde e decide matricular-se em teologia, partindo para a Bélgica, então para estudar, para Louvain, para estudar teologia. Só que esteve apenas lá um mês, porque foi aí que descobriu que tinha o mal de Pott, ou seja, começou a ter muitas febres, muitas dores no corpo, na coluna, uma tuberculose na coluna vertebral, que lhe provocavam muitas dores e febres, e então ele teve que regressar a Portugal e começou a frequentar o curso de Teologia na Universidade do Porto, ao mesmo tempo, na Faculdade de Teologia do Porto, da Católica, ao mesmo tempo que fazia os tratamentos. Acabou por nunca ser ordenado sacerdote, que era o seu grande ideal, era o sacerdócio. Acabou por fazer apenas os votos enquanto beneditino e faleceu na Foz do Douro, então, a 4 de julho de 1932.
Ficámos assim a conhecer um pouco mais da vida de Frei Bernardo Vasconcelos nesta etapa dos Caminhos de Fé, uma proposta do Departamento Arquidiocesano das Comunicações Sociais de Braga, com a ajuda de Hugo Henriques, vice-postulador da causa de canonização de Frei Bernardo. Como vimos ao longo desta emissão, o 5º Congresso Eucarístico Nacional quer dar continuidade a uma série de dinâmicas da Igreja Católica em Portugal, incluindo tudo aquilo que se viveu na preparação e celebração da Jornada Mundial da Juventude em 2023. Deixo-lhe, por isso, o convite para ouvir uma música ligada a essa dinâmica juvenil. É a Banda da Paróquia, com o seu tema O Meu Caminho És Tu.
Chamada em timar, nenhuma esperança que não para de me levar mais além. Mais além tu vais comigo, tu. Nova terra, novo céu, sim. Arrebentar, arrebentar, arrebentar. Numa explosão só de amor, só de fé, só de esperança, só de vida, só de tudo, só de nós.
O Meu Caminho És Tu, o novo tema da banda da paróquia, a encerrar esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Nós voltamos à sua companhia na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite, como é habitual, com as entrevistas conduzidas pela jornalista Lígia Silveira. Eu sou Otávio Carmo, é sempre um gosto estar deste lado. Despeço-me com votos de um bom domingo, um bom Pentecostes, uma vida feliz.